Paulo Ferreira, hoje tomamos o pulso à literacia financeira dos portugueses.
Exato. E força aí.
Força.
Que ela está, sim, está, aí,
é está
ali a meio da tabela, basicamente.
É?
Sim, foram ontem divulgados os resultados do quarto inquérito, de facto, à literacia financeira da população portuguesa. Isto é um trabalho do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que junta a CMVM, Banco de Portugal e a Autoridade de Seguros. Isto no âmbito também do Plano Nacional de Formação Financeira. É daqueles temas que se dizem importantes, basicamente, para o desenvolvimento económico, para as decisões que as pessoas vão tomando no dia-a-dia e por aí fora, para serem consumidores mais informados e mais atentos e mais reivindicativos, às vezes. Bom, ficou Portugal, numa comparação internacional, fica aqui em 13º lugar, no Indicador Global de Literacia Financeira, entre 39 países participantes no âmbito da OCDE, nestes estudos comparados. Portanto, 13 entre 39, estamos ali no primeiro, a fechar o primeiro terço da tabela, não é? Precisamente. Com resultados acima da média no indicador global de literacia financeira, e depois também nas suas componentes de atitudes e comportamentos financeiros, porque uma coisa é o conhecimento que é aferido às pessoas sobre estas matérias, outra coisa depois é a avaliação dos comportamentos que elas têm na gestão da sua vida financeira. Por exemplo, a grande maioria dos entrevistados paga as contas a tempo. Estamos aqui a falar de 86% das pessoas, evita compras por impulso. Eu diria aqui, diz que evita compras por impulso.
Pois, para não ficar mal na fotografia, não é? 85%.
85%? 85% dizem que evitam compras por impulso.
Pois.
Eu acho que todos nós
evitam
algumas.
Não quer dizer que o fato é evitar.
O detalhe está a evitar, às vezes acontece.
Então, às vezes são por impulso, como o impulso é um ato psicológico, do qual às vezes nem damos conta, não é?
É impulsivo.
Pode haver aqui, enfim, algum dourado a pila, mas pronto, isto é o que as pessoas respondem, isto é um inquérito, uma sondagem feita à população portuguesa, se quisermos. Depois, 78% considera que não tem demasiadas dívidas, e portanto está com algum conforto financeiro a este nível, se quisermos, e 77%, portanto, largas maiorias aqui, controla sistematicamente as suas finanças pessoais. Depois, a maioria dos entrevistados valoriza o futuro, discorda que vive para o presente, isto é, prefere, perguntas como prefere gastar agora ou guardar para depois, muita gente diz que prefere guardar para depois, fazer poupança se quisermos, e um pouco mais de metade, 52%, diz que tem mais prazer em gastar dinheiro do que em poupar para o futuro. Aqui é o reverso da medalha já, não é? Depois, entramos aqui numa fase também da tal literacia dos conhecimentos. Houve uma melhoria no indicador de conhecimentos financeiros, se bem que, diz o relatório, ainda persistem aqui algumas importantes lacunas em questões que estão relacionadas, por exemplo, com o cálculo de juros simples e juros compostos. O juros simples já agora é aquele que é calculado sobre um montante, sendo que o juro depois sai da equação. E o juro composto depois conta juro sobre juro, sobre a diversificação de risco e o poder de compra. Que tipo de perguntas é que são feitas a este nível? Por exemplo, perguntar às pessoas para identificarem como verdadeiras ou falsas as seguintes questões. Por exemplo, inflação elevada significa que o custo de vida sobe rapidamente. Pede-se às pessoas, verdadeiro ou falso? Ou então, um investimento com elevado retorno tem geralmente associado um elevado risco. Esta também é verdadeira. Geralmente é possível reduzir o risco de investimento no mercado de capitais se comprarmos um conjunto diversificado de ações. E por aí fora. Portanto, é este nível de conhecimentos que se pede às pessoas. Em contrapartida, portanto, há aqui uma melhoria nesta área, verificou-se uma diminuição ligeira dos indicadores de atitudes financeiras e de comportamentos financeiros, evolução de isolatório para a qual contribuiu a menor percentagem de entrevistados que referiu, por exemplo, ter poupado no último ano. Isto aqui pode, há também, obviamente, sempre uma influência da conjuntura. Nós sabemos que no último ano, estamos a falar de 2022-2023, tivemos um período de inflação elevada com um aperto e de subida de taxa de juros, com o aperto em muitos orçamentos familiares, o que leva, de facto, a menos disponibilidade para a poupança. Mas está aí para quem quiser consultar o relatório completo, acede-se seguramente através dos sites dos três reguladores financeiros portugueses, que é, no fundo...
E se calhar é procurar literacia financeira dos portugueses, não é?
Chega-se lá.